Bem-vindos ao Café de Artista, um podcast que entrevista criadores, artistas e diretores, com o objetivo de te inspirar a seguir seus sonhos. Eu sou Lua Hora e hoje vou conversar com Arthur D'Artagnan Chaves, escritor, ator e, mais recentemente, diretor do filme Prazer Monstro. Na nossa conversa, falamos sobre a importância de novos diretores no Brasil, o que é o seu filme Prazer Monstro e as dificuldades de atuar no mercado audiovisual brasileiro. Arthur, bem-vindo ao Café de Artista. Vamos começar falando um pouco sobre quem é você. Pergunta simples, fácil?
Pergunta mais complexa, já começou difícil. Quem sou eu? Eu sempre fui muito permeado e baseado na criação. Sempre gostei muito de criação. Então, desde pequeno, tentei criar em várias áreas. Primeira foi a literária, que eu comecei com o livro Prazer Monstro. Foi um livro que demorou bastante, foi um processo muito longo. Eu escrevi em 2011, consegui publicar só em 2015, 2016. Então foi um tempo considerável. E em 2014 também eu comecei a criação mais na área do audiovisual.
O que te despertou essa vontade de sair da escrita, que era uma área que você estava ali há alguns anos fazendo, para vir para a parte do audiovisual?
Acho que foi um agravamento dos próprios porquês que eu comecei a criação literária. Sempre são dois motivos, o político e o psicanalítico. Então é sempre muito centrado na sociedade, no movimento político, e muito centrado no indivíduo também, em descobertas individuais. Então acho que esse intuito de trazer uma nova visão política, de ter essa insurgência política, e também de mostrar isso na imagem, no som, na palavra, na linguagem cinematográfica em si, acho que é levar às últimas consequências isso. Trabalhar o indivíduo e o indivíduo em sociedade.
Então, arte para você tá dentro da sociedade, tem que ser algo político.
Sim, a arte necessariamente é política.
De onde é que veio a sua paixão pela escrita?
Eu sempre gostei muito, foi algo inato no começo, só que eu comecei a ver a escrita como possibilidade depois que eu li alguns livros da Clarice Lispector, principalmente vendo a entrevista dela com o Júlio Verne, meses antes dela morrer, foi quando eu realmente vi que era uma possibilidade a escrita, que não precisava ser só um gosto, um hobby.
Então ela foi a sua maior inspiração, mas tem alguns outros nomes que te ajudaram nesse sentido. Por exemplo, fala um pouco do livro que você escreveu e daí o que te influenciou também.
Prazer Monstro é um livro quase que autobiográfico. Então veio de uma necessidade minha de dizer sobre mim, só que dizer de uma maneira diferente. Ele fala muito que o indivíduo, ele existe psicanaliticamente quando ele cria e elabora um outro. E eu acho que eu tive que elaborar esse outro pra poder falar sobre mim.
Daí, o que te ajudou pra escrever e pra tirar esse outro de você? Porque eu acredito que não foi um processo fácil.
Não foi um processo fácil, mas foi um processo muito rápido. Assim, eu comecei e não queria pensar muito em como fazer. Eu só queria terminar pra ver o que ia sair. Eu queria ver o produto logo.
Entendi. Foi mais uma regurgitação de ideias. Depois você olhou e falou, uau, é isso? Então isso que sou eu.
Foi exatamente isso. Assim.
Então aí você pegou esse texto e o filme que você tá dirigindo agora, que vai começar a dirigir, que é o Prazer Monstro, vem diretamente desse livro.
Sim, sim.
E aí o que te levou a querer fazer essa adaptação?
O Brasil, historicamente, ele não tem um grande apreço por literatura. E atualmente, na era dos youtubers, o apreço pela literatura caiu quase que totalmente. E se você for ver a literatura de peso, que ela é artística por si só, que ela é política, que ela é um movimento político, ela é cada vez mais banalizada e marginalizada. O cinema não. O cinema você consegue tratar de assuntos intragáveis, indiscutíveis na sociedade, sem que a pessoa perceba, porque ela tá mais aberta, ela é mais voluntária. Então eu acho que veio por isso, pela maior maleabilidade da linguagem cinematográfica e também pelas possibilidades que ela traz. Na literatura você trabalha tudo com palavra. No cinema você pode trabalhar de uma maneira muito mais efetiva.
É mais tridimensional nesse sentido. Você consegue apelar mais para um sentido de, assim, você controla mais diretamente o que o espectador vai sentir. Então vamos falar um pouco sobre o que é o Prazer Monstro. O Prazer Monstro, qual é a sinopse?
Prazer Monstro, ele pode ser num período só definido como um espaço de experimentação e crítica. E isso já revela bastante da proposta. Essa experimentação é uma inovação na própria linguagem cinematográfica, que é trabalhar com making-offs contínuos, com espaços de representação, como você vai retratar uma casa sem ter um cenário, vai ser representação com marcação no chão de giz. E é um espaço crítico, porque, aí eu começo o enredo agora, que se trata de um personagem de 18 anos, que ele foi abusado pelo pai desde pequeno, mas ele nunca viu isso como um abuso. Ele desenvolveu uma paixão incestuosa pelo pai. E o pai também nunca viu como o abuso que ele praticava com o filho, mas sim como um desvio na sua conduta heterossexual. Então, o Pierre foi uma paixão ocasional, pro Carlos, que é o pai dele, e o Carlos foi o primeiro amor de Pierre. Então o filme, ele já começa não só tratando da homossexualidade num país extremamente homofóbico. Ele tá tratando de uma homossexualidade incestuosa, de um abuso silenciado, de um abuso que faz parte da formação da criança e acompanha ela até a fase madura. E esse mesmo personagem, ele conhece algumas pessoas e ele começa a narrar essas pessoas a partir do ponto de vista dele. Cristina, uma menina que é rica, foi abusada pelo pai, viu o pai como Deus e é prostituta por opção. E Bento, que é filho de um pastor carioca, que vem pra São Paulo depois de trair sua esposa e acusar ela de loucura. Então esse é um enredo bem sucinto.
E como esses personagens entram em contato? Porque são pessoas que estariam em polos diferentes, assim, da sociedade.
Eles estão em polos diferentes da sociedade, mas eu consegui aproximar eles por um fato externo em comum. Ambos são estudantes. Então eles se conhecem num espaço que a diversidade está presente, ou que pelo menos deveria estar presente. Então é uma descoberta do espaço público, como que a diversidade está ali. E eles se aproximam muito também, quando eles são retratados individualmente, pela forma que eles funcionam, o psiquismo deles.
O significado da obra, que você falou, que a arte é política. Então é muito mais um ato de revelar uma coisa que já está na sociedade.
Eu acho que além disso, de revelar o que está na sociedade, de empreender uma discussão, existe um viés muito mais pessoal. O que eu pretendo é levar cada um num caminho de autodescoberta, que normalmente começa pela repulsa, pelo nojo, mas é um caminho necessário, é um caminho bem psicanalítico, pessoal.
Da onde veio a inspiração para criar esses personagens?
Normalmente de pessoas próximas a mim, claro que muitos foram distorcidos e tornados caricatos, foram tornados muito mais complexos, mas sempre de pessoas próximas a mim.
O audiovisual e a sua obra artística em si vem muito do seu autoconhecimento. Então você busca muito o que está ao seu redor para criar. Você diria que sim ou...
Sim, eu busco muito o que está ao meu redor e eu busco, acho que aí está o principal, eu busco o que também não está ao meu redor, porque não é discutido, está muito preso nas catacumbas. Então eu busco muito o que não é feito através do que existe eu vejo.
Entendi, tipo, dar uma revelada naquilo que tá na cara, assim, tipo, questão do mendigo que tá no meio da rua e ninguém percebe. As diferenças sociais misturadas em um grande conglomerado de pessoas, né? O que tem ali dentro, quais as... São Paulo, principalmente, acho que entra muito nessa questão, porque é uma cidade tão multifacetária, assim, que você tem pessoas pobres e ricas interagindo muito num lugar só.
Mas São Paulo, por ser uma grande metrópole, consegue abrigar todas essas diferenças, como você falou. É uma cidade totalmente arlequinal. Tem de tudo em todo lugar. Só que eu acho que o principal que me levou a escolher São Paulo é o silêncio. Por mais que você tenha tanto barulho, paradoxalmente, e que você tenha tantas pessoas diferentes convivendo juntas, não se fala sobre isso.
Meio que a solidão da cidade.
Sim.
São Paulo é uma das cidades que tem maiores casos de depressão, casos de ansiedade. Por isso, porque as pessoas não interagem muito, né?
São pessoas extremamente afetadas. Porque conviver com o diferente é um grande desafio. E é um desafio que te impacta internamente. E eu vejo muito do silêncio do paulistano vir disso. Quase ninguém está acostumado a trabalhar com uma carga tão grande. Você vai pegar um morador dos Jardins, ele não está acostumado a ver alguém que passa fome ou que ganha um salário mínimo. O morador da Vila Maria, do extremo da Zona Leste, ele não está acostumado a ver alguém que compra um carro de mais de 100 mil. Ele não está acostumado a ver alguém que compra um carro. Então, são realidades que não podem conviver juntas. É uma impossibilidade. Só que ainda assim acontece isso aqui. Daí veio a escolha. Por que São Paulo? Porque São Paulo é exatamente esse limite dos personagens. Um não pode conhecer o outro porque eles vêm de cenários diferentes. Mas eles se conhecem.
Entendi. É uma cidade que facilita que esse cenário possa acontecer.
Isso.
Nesse sentido, em uma palavra, o que você quer que a sua audiência sinta com o Prazer Monstro?
Quero que eles sintam repulsa.
Mas por quê?
Por tudo que é retratado de uma maneira tão sutil e tão leve.
Você quer, tipo, desbanalizar essa... Porque, assim, essa é uma questão, assim, eu tenho visto muito isso. É que as coisas hoje em dia têm ficado muito mais violentas, muito mais escrachadas, e as pessoas estão dessensibilizadas a tudo. Você vê uma coisa horrorosa na internet ou na televisão e você fala, ah, não, ok, isso é só mais um dia comum.
Sim.
Então, o seu objetivo com esse filme é realmente chocar mesmo, de, tipo, tirar essa máscara de tá tudo bem e falar, gente, não tá tudo bem, vamos olhar pra sua direita, não tem longe.
É levar a perceber o entorno e ter uma visão crítica a respeito disso, E eu acredito muito que o resultado disso não seja só uma conscientização do que acontece ao redor das pessoas, ao redor de si, mas também uma jornada de autodescoberta para que você possa ser mais indulgente com você, porque a gente está muito acostumado a viver com a culpa cristã. Então você não olha para o lado, mas você olha para si sempre se punindo.
É, tipo, o Brasil é um país que ele cada vez mais, principalmente em São Paulo, é laico e é muito ateísta, mas eu acho que por a gente ter uma história muito cristã, a culpa, a questão do pecado...
A religião, eu tenho pensado e dito isso bastante, e aí eu centro mais no objetivo tanto do livro quanto do filme, que é retratar o universo evangélico, pentecostal, protestante. Não há mais uma religião evangélica, não há mais a seita cristã evangélica, essa vertente, mas sim um movimento político fascista. Você vai ver grandes políticos foram eleitos no seio das igrejas evangélicas. O Bolsonaro é um exemplo disso. Então você vê que a igreja, ela não tá mais só não olhando pro lado. Ela criou uma caricatura, ela criou uma persona malvada e ela quer matar essa pessoa. Então você vê qual que é o grande discurso hoje, principalmente evangélico? É o ódio à comunidade transexual, à comunidade gay, lésbica. Em alguns casos, como do Feliciano, inclusive a recriminação de canhotos e negros. Então
chega ao absurdo, ele vai do começo mais leve, aspas, várias aspas, até uma coisa que tipo choca mesmo, assim, que não tem nem como você não olhar, sabe?
É. E além de tudo isso, essas pessoas vêm de uma elaboração dessa culpa cristã, que se autopune, que quer punir o outro, e elas formam os filhos dessa maneira. Então você vê que é algo genético, é algo hereditário, que vai passando essa culpa cristã. Por mais que você tenha um filho que vai ser ateu, esse filho vai estar totalmente imbuído na culpa cristã. Isso é algo que tem que ser discutido com urgência.
É porque é algo que atua no psicológico, né? Não é num ato só espiritual. E pegando essa questão psicológica, o que te fez sentir pronto para dirigir esse projeto?
Eu não me sinto pronto.
Você tá nesse processo ainda de construção. Porque assim, você não tem uma história muito longa no audiovisual em si, assim, de como produção de obras. Conta um pouco do que você já fez.
No audiovisual eu não tenho muita experiência. Eu dirigi alguns curtas, 2, 3. Minha experiência está mais no teatro, na direção de teatro e na elaboração de texto. Então, tanto a dramaturgia pro teatro, quanto o roteiro pro audiovisual, aí tem alguns. Mas a direção em si tá mais no teatro do que no audiovisual.
Mas essa vontade de dirigir veio porque é um projeto muito pessoal ou porque você acha que é uma ideia que, assim, você conhece e você conseguiria passar aquilo que você escreveu?
Eu acho que tem um pouco, com certeza, eu conheço, eu escrevi, então eu consigo pegar toda essa bagagem de 5 anos pensando nisso e transmitir isso para a linguagem cinematográfica. E também tem uma proposta que eu não consegui alinhar com nenhum outro diretor. Normalmente tem um paradigma de direção que não me apraz muito.
Sim, porque você falou que ele tem uma linguagem diferenciada, né? Ele busca essa questão da falta de cenário, que vai ser uma mistura com giz, tem as questões do making of misturadas, então é uma linguagem, digamos, nova.
Sim.
Você tá tentando trazer uma ruptura ao status quo de, tipo, ah, o filme ele é assim. É que realmente seria muito difícil você conseguir convencer outra pessoa, outro diretor, a fazer isso.
E que ia vir carregado de um paradigma muito comum e muito originário de direção. Hoje, especialmente no Brasil, e eu posso alargar isso para o mundo, você tem poucas pessoas inovando, você tem poucas pessoas fazendo, de fato, o cinema. Lars von Trier está sozinho. Polanski está sozinho pensando. Laís Bodansky no Brasil também está sozinha. Então são pouquíssimos que estão fazendo isso e sempre com obras totalmente autorais.
Inclusive, sobre a Laís, você trabalha com ela, né? Você teve uma experiência de trabalho.
Sim, eu gravei ontem alguns offs pra ela. Tenho acompanhado um pouco da direção de Pedro, novo filme dela.
E como é essa experiência, assim, de uma diretora que imagino que você tenha como uma referência, ou pelo menos que esteja mudando esse status? Como é ter esse contato próximo?
Acho que dizer sobre isso é muito quebrar a expectativa que as pessoas têm dos grandes diretores. Ela é o menos impositiva possível. É o mais criativo e imaginável. Então ela é aquela profissional que não ganha no grito, que não ganha na imposição. Ela ganha te mostrando como ver da forma que ela vê. E eu acho isso brilhante.
É, isso é uma coisa muito difícil, assim, tipo... direção é uma das coisas mais complicadas que tem, eu diria, porque é isso. Porque você tem que não só coordenar a sua ideia, dirigir a sua ideia, mas dirigir uma equipe... Enfim, até de 2 pessoas já é muito difícil. Quanto maior ela fica, mais complicada ela vai ficando. Então, realmente, é tipo, a forma como você vai fazer isso, existem várias vertentes, né? Tem, por exemplo, tem um documentário de um cara que eu gosto muito, que criou o Catfish, inclusive, só que o da MTV americana, que é o Max Joseph, que ele tem um documentário novo, A Arte de Ser um Babaca. Entrevista vários diretores, vários CEOs, pra entender se você realmente tem que ser escroto com as pessoas pra elas te respeitarem. Porque ele é um cara que ele fala assim, tipo, eu nunca consegui ser essa pessoa. De brigar com o cara, de tipo, ele não tá fazendo o que eu quero, então eu vou lá e eu vou escrotizar aquela pessoa. Ele falou que ele nunca conseguiu fazer isso, e ele sentia que ele, por esse motivo, que ele nunca tinha tido muito respeito. E daí, nesse documentário, é interessante que você pega pessoas que são vistas como muito escrotas no set, muito babaca, tipo o Michael Bay, por exemplo, e ele entrevista o Michael Bay, e o Michael Bay fala, cara, eu tenho que fazer isso porque eu tô dirigindo uma equipe de 100 pessoas. Eu não tenho tempo pra poder passar a minha ideia de um jeito que eu preciso explicar pra o meu segundo assistente, o meu terceiro assistente, o que é que eu preciso fazer, eu preciso que ele faça. Mas é muito interessante ver essa perspectiva de você ter esses dois polos, de você precisa ser um babaca ou você não precisa. E aonde você vai dirigir nesse polo? E aonde você acha que você se encaixa nesse sentido?
Eu não sei, acho que seria mais útil um feedback que não o meu. Mas eu não me acho escroto. Eu não sei se uma pessoa que é escrota diria que é escrota.
Eu acho que sim. Vamos falar então um pouco de uma questão meio técnica. Como foi viabilizar esse projeto?
A viabilização dele aí com relação a recursos, ela ainda está ocorrendo, é o mais difícil possível. Que as produtoras, elas só se interessam por filmes, ainda que sejam ruins, mas de atores e diretores consagrados, elas não estão abertas para o novo. O cinema brasileiro ele não inova porque ele nega o novo, e nega com veemência. Viabilização de equipe, uma viabilização dessa constituição de equipe técnica foi bem mais fácil do que recurso, mas ainda assim é difícil. Esse mais fácil ainda está no espectro do difícil. Que é difícil encontrar gente hoje no Brasil que faça audiovisual. É algo muito escasso, ninguém se forma no audiovisual. Você pega uma sala de terceira série do ensino médio e pergunta, quem quer ir pro audiovisual? Pouquíssimo, se não nenhum. Então o Brasil tem um mercado muito escasso. E dentro desse mercado já pequeno, achar alguém que faça algo bom, algo interessante, algo que vale a pena, é mais difícil ainda.
Então é meio que assim, achar uma agulha no palheiro. Assim, porque você tem uma... Tem pouca gente que faz, dessa pouca gente, que é uma galera até, na real, é difícil você achar alguém que vai realmente fazer o diferente. Porque assim, o que eu vejo, por exemplo, principalmente com essa questão do YouTube, a linguagem de uma edição mais rápida, de uma gravação tons mais azulados, virou super banal. Mas aí você achar alguém que vai gravar um vídeo tremido, não porque ele não sabe gravar, mas porque ele sabe que ele pode usar de elementos que são um ruído normalmente, como uma linguagem, é muito difícil.
É muito difícil.
Eu acho que nesse sentido, uma das coisas é a falta, talvez, de um curso. Acho que muitas das pessoas elas só entram e começam a fazer, e daí dá certo e elas continuam. Então, meio que elas nunca tiveram um aprendizado de linguagem, assim, pra falar, nossa, eu sei a linguagem que eu tô trabalhando. É mais que a réplica.
A linguagem cinematográfica, ela se tornou muito congelada no Brasil. Você aprendeu a fazer aquele filme na pegada Cidade de Deus e esse é o máximo que você vai chegar fazendo no Brasil.
O mais diferente que você vai fazer é aquilo, sem tripé, fazer uma coisa mais sem atores e tal, e é isso, né?
O Brasil é muito hermético com relação a outros diretores que fazem coisas brilhantes. Lars von Trier faz um cinema fascinante, Javier Dolan faz um cinema fascinante, só que o Brasil não se abre pra isso. E alguns diretores que tentaram experimentar pegadas assim, como Beira Mar, Eu não vou lembrar agora o nome do diretor, mas Beira Mar, um filme sensacional, o gaúcho, que não teve o buzz necessário no Brasil. Mas você vai ver De Pernas pro Ar, tem. Porque segue aquele velho modelo
de fazer. É aquela famosa... Ah, o Brasil sabe fazer filme de comédia e de vez em quando alguma coisa de ação, tipo militar, assim.
Sim.
É só isso que o Brasil sabe fazer.
Você pega o próprio Wagner Moura, ele fazendo Tropa de Elite, ele teve essa visibilidade, mas ele fazendo Praia do Futuro, não. Você pergunta na rua, você já viu Praia do Futuro? As pessoas não sabem que filme é esse.
É, o Palhaço também.
Sim.
Que eu não lembro com quem que era, mas também tem toda essa pegada do palhaço triste e um filme super psicológico. É, tem toda essa pegada psicológica, o filme é super lento. Você vai indo com o cara e o sentimento dele, você vai ficando angustiado porque o filme é lento pra cacete. Talvez até um pouco demais. Mas aí, é muito difícil, realmente. Você para e pensa em três filmes diferentes que você viu nos últimos, sei lá, 5 anos no Brasil e é difícil.
São raros. Que Horas Ela Volta foi uma discussão política boa. Trabalhou regionalismo, preconceito de classe, por aí foi. Só que acho que foi o último que discutiu isso no Brasil. De fato. Enquanto isso, os cinemas ficam lotados com Vingadores.
Porque assim, você acha assim que o problema tá numa questão de grana, o governo ou empresas liberarem esse dinheiro ou das pessoas ou os dois?
Eu gosto de centrar o problema nas pessoas. Eu tenho ouvido muito em produtoras nas últimas semanas, desde que a Ancine de fato congelou o repasse de verbas, que era impossível fazer um filme com R$1 milhão. E o que eu sempre digo é, olha fora do Brasil. Você tem filmes muito bons, com uma equipe ótima, que estão sendo feitos com menos de R$1 milhão. Vocês estão pegando muito mais de R$1 milhão para fazer filmes que não pegam, não mereceriam nem R$500 mil.
A liberação de verba muito grande para alguma coisa que não precisaria, porque você não tem uma medida, assim. Tipo, eu acho que isso a gente sofre muito por ser uma questão centralizada no Estado. Nos Estados Unidos, que tem uma estrutura imensa, e claro, você tem muito mais tempo de mercado, como são grandes corporações que controlam aquilo, sim, é difícil você ver um filme diferente. É, os diretores, e na sua maioria, por exemplo, o Edgar Wright, que é um cara que faz uma coisa diferente, ainda um pouco comercial, mas ele tenta brincar com uma linguagem. O Aronofsky, que dirigiu Mother, dirigiu o Cisne Negro, teve que fazer muitos filmes Bs, vendiam muito, pra conseguir seu espaço. E sim, você tem isso, mas você vê que esses caras estão fazendo filme. No Brasil, não. Você fez um monte de filme, você talvez, com muita sorte, um pitching muito bom, isso é muita gente apoiando, você consiga fazer seu filme.
E ainda assim é bem difícil. E acho que são raros no Brasil esses diretores que estão se vendendo pra indústria, pra depois conseguir fazer algo decente, algo...
É, porque tem, eu vejo muito pelas pessoas que eu converso, as pessoas que saem aqui da faculdade, por exemplo, também. Tem muito aquela questão do diretor artista, sabe? De, ah, não, então a minha obra, eu preciso fazer essa obra, é isso aqui que eu preciso criar, eu não posso fazer nada de um outro lado pra viabilizar esse projeto. Por exemplo, tem uma história que eu conheço próxima do Netflix, que tá vindo pro Brasil agora e tá investindo muito. Agora em maio vão sair, até o final, na verdade não, até 2020, vão sair 30 produções brasileiras feitas pela Netflix. E eles queriam fazer muito mais. E aí você fala, nossa, a Netflix só quer fazer 30, eles querem fazer pouca coisa, você não vê coisa do Brasil. Mas é porque o mercado não aceita. Ele não consegue, ter ideias boas o suficiente. Eu acho que na verdade eles têm ideia boa o suficiente, mas não tem a inteligência de mercado de vender essa ideia. Dois, equipe. De você ter uma equipe grande o suficiente, pessoas especializadas em áreas pequenas para fazer um set. Porque você olha e você fala, puta, esse filme tem 100 pessoas fazendo? Como assim? Mas é porque quando o diretor sai da locação 1 e vai pra locação 2, tá pronto. Ele não tem que perder 5 horas montando um set para gravar. Então é engraçado, porque tem essa questão de diretores bons, jovens, e que tem ideias novas querendo criar, e, ao mesmo tempo, empresas querendo investir, mas sendo meio expulsas para um mercado que está todo misturado com um elitismo de, tá, você não pode inovar, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho ideia para dar para a empresa criar e eu não tenho equipe para fazer o que eu quero fazer porque não dá. Então, é um paradoxo interessante, assim, que a gente está, que precisa ser resolvido.
Precisa. Hoje, nesse sentido que você trouxe, de ter uma equipe grande, preparada, muito bem especializada, que consegue produzir algo de peso, eu ousaria dizer que só a O2 consegue.
Eu também. A Globo, sim, mas eu acho que essa equipe toda tá jogada pra novela.
É. E a Globo pega muito em produções de série e de filmes da O2.
Sim, sim, sim.
Porque a O2 lá, você tem um setor de 3D muito bem capacitado.
É, o único do Brasil, praticamente. Tem outras empresas, mas...
Tem Paris, mas não chega nem aos pés da O2. Você tem diretores que criam muito bem lá, Paulinho Caruso, Theo Popovic, que estão fazendo coisas boas. Claro que eles não são vistos nas coisas boas que eles fazem, igual eles fizeram um Transtornado Obsessivo Compulsivo com a Tata Werneck, que é a primeira vez que você não vê ela fazendo um humor esdrúxulo. Ninguém consumiu.
Nossa, nem eu sabia disso.
É um filme muito bem montado, muito bem dirigido, muito bem produzido, feito pela O2, que não teve nenhum buzz. Mas a O2 ainda tá como essa ilha de excelência. Eles têm gente que faça, eles têm gente que pense, e setores muito bons. Só que é uma produtora
para
o Brasil inteiro.
Exatamente, porque você vê as produções que você vê é O2, até a própria Globo, eles contratam o povo da O2. E se contratarem de umas outras produtoras, são pessoas que são da O2 que fizeram outras produtoras.
Sim.
Sabe, tipo, tem... Enfim, fugiu da memória aqui o nome das outras produtoras, mas tinha algumas que eu conhecia que eram pessoas, duas, três pessoas, que são diretores da O2, mas têm a própria produtora para ou viabilizar um projeto ou para poder fazer algumas coisas editoriais que são mais apegadas delas. Mas você não tem uma empresa grande que bata de frente com a A2, assim, que focada em cinema, focada em produção de série.
Não, não tem. A O2 consegue produzir um filme inteiro com orçamento próprio.
Exato, isso é uma coisa surreal, assim.
Você tem a Spray Filmes também, do Grustain Andrade, que faz coisas boas, tipo Quebrando o Tabu, mas eles não têm a mesma expressividade que a O2.
É uma coisa, por exemplo, Quebrando o Tabu é uma série muito boa, muito bem produzida, mas é uma série documental.
Sim.
Que é muito mais barata de fazer, por esse motivo. Você não vai ver eles fazendo um puta filme de milhões, sabe?
Não, não vaza.
E essa questão, tipo, se você, sim, você consegue fazer um filme bom com pouca grana, mas dá pra fazer um filme muito bom com muita grana. E a questão é, o Brasil nunca fez isso.
Não.
Um filme com muita grana mesmo, sabe? Tipo, você fala, ah, os Estados Unidos produz coisas gigantes, o Brasil nunca vai conseguir fazer isso. E às vezes não é que a gente não consegue, é só que ele não tem esse orçamento. Pô, você fazer um filme de $1 bilhão, sabe?
Impensável pra realidade brasileira.
A gente não consegue nem chegar na faixa dos R$10 milhões, que nos Estados Unidos é um filme barato.
A gente realmente não consegue fazer nada nesse patamar.
E aí eu acho que é por isso também que a gente perde muita gente, porque a galera vai embora. Tipo, quando a gente tava conversando, por exemplo, eu tô dirigindo a fotografia do Prazer Monstro, pra pessoas que não sabem, vocês não sabem disso, enfim, estou. E a dificuldade, a gente tava conversando sobre a dificuldade de achar um diretor de fotografia no Brasil. Porque as pessoas que são boas vão embora. Porque a partir do momento que você ganha um prêmio internacional, você pode pedir um visto de pessoa excelente nos Estados Unidos e vai embora, acabou, velho. Você não vai ficar aqui porque você não vai ficar brigando pra poder fazer uma coisa, sabe?
Sim. E por isso que no Brasil tem um mercado extremamente escasso de diretores de fotografia. Ainda bem que nesse mercado escasso você tem pessoas de destaque, que conseguem fazer algo bom.
Sim, e tem muita gente muito velha também, que tá aí há muito tempo, que são clássicos, mas são muito bons, porque a fotografia tem uma coisa que a direção... Fotografia você tem que ser inovador e tal, mas você não precisa ser tanto. Então as pessoas mais velhas ainda conseguem manter e criar uma linguagem interessante. A direção eu acredito que precise mais dessa renovação, porque você precisa dessas ideias novas, de formatos novos, de formas novas de contar histórias.
E isso me fez lembrar bastante de um filme que eu tenho acompanhado de perto a direção, que é o Babenco, Tell Me When I Die, que é o filme que quando o Babenco sabia que ele ia morrer, ele começou a gravar muitas vezes com iPhone, com iPad, junto com a Bárbara Paz, que era a mulher dele na época. E ele, no leito de morte, ainda conseguia criar. Acho que ele é a exceção, realmente, dessa regra de que pessoas mais velhas começam a entrar num modo recorrente de criar. O Babenco, ele conseguiu criar até a morte dele. Isso levou, claro, ele fez dois filmes baseados na vida dele, no quadro que ele estava passando, de ia ser chamado de Ególatra em Cannes. Mas acho que ele conseguiu entender o que é o cinema, o que é a linguagem cinematográfica, como fazer ela. Era muito escroto, claro, mas conseguiu fazer algo bom.
Não, mas é a linguagem, é isso, assim, você ter uma linguagem, você conseguir passar o que você quer. Só que a questão é, como fazer, sabe? Eu acho também que no Brasil, em específico, falta muito o fazer, que é uma coisa que você está fazendo, que por mais que o orçamento não esteja fechado, você já está com o elenco desenvolvido, com os atores mais ou menos definidos. Tiveram problemas ultimamente, mas...
Vários problemas.
Mas, enfim, tá encaminhado e tá produzindo, sabe? Por mais que não tenha essa grana, tentando fazer com o que tem. Que é o que precisa ser feito, cara. Eu acho que a gente só vai amadurecer como mercado, como criadores, quando a gente começar a parar de sonhar com um filme perfeito e fazer.
Eu ouvi uma coisa semana passada do Patrick Hanser, aqui da FAP de Cinema, que eu achei muito verdade. Ele falou assim, eu, pela minha experiência, eu encorajaria uma pré-produção de pelo menos 1 ano. Pra nada dar errado, pra você ter tudo na mão e já ter planejado tudo. Tá exausto de tanto planejar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho mais do que interessante e necessário ir com tudo, pegar a câmera e filmar.
Eu acho que, principalmente num filme como o seu, que é muito experimental, o planejamento demais feriria a obra mais do que ajudaria. Porque eu acho que essa questão da improvisação ajuda muito. Por exemplo, a gente estava gravando a Diária Teste. E daí, quando a gente fez a nossa primeira reunião sobre a linguagem do filme, o que a gente ia fazer, você falou, não, vai ser tudo aberto, a gente vai gravar 35mm, não vai ter nada fechado. Eu falei, tudo bem, vamos aí. Chega na Diária Teste, não, olha esses 100mm aqui. Não, então vamos fazer muito detalhe, vai ter detalhe aqui, vamos botar detalhe.
E não estava nada de plano detalhe planejado e acabou ainda. Só que eu percebi uma coisa, que inclusive ia falar na reunião de hoje. A gente gravou todo o material e foi pra montagem semana passada. E ontem o montador chegou e falou, eu já montei várias publicidades, já montei vários filmes. Mas eu tô tendo dificuldade de fazer isso, porque normalmente era sempre naquele esquema.
É um ritmo de música ou um ritmo de edição específica que tá no roteiro, não é,
é sempre
uma coisa...
ritmada a montagem.
Tipo, tá aqui essas imagens, vamos tentar fazer alguma coisa.
E ele teve uma dificuldade muito grande, tanto que a montagem de um promo que vai dar cerca de 3 minutos tá levando mais de uma semana. Isso é totalmente impensável, uma rotina que é incompatível com um filme. Imagina, pra montar um promo que vem de 3 cenas, que vai ser de 3 minutos, levar uma semana, imagina pra montar um filme de 90 minutos.
É, proporcionalmente, exato. Mais de um ano, que é surreal. Até porque a gente precisa bater prazos, né? Você tem prazo de lançamento.
Mesmo que a gente quer lançar, o intuito é lançar em Sundance, mandar pra ver se a gente consegue. O deadline é novembro. Novembro, começo de dezembro.
É, então a gente tem 6 meses pra produzir, menos.
Seis meses. E após é o que mais leva tempo.
5 meses pra produzir um filme experimental e é isso. Vai ser criação e botar a cara pra fazer. E eu acho isso super legal, assim. E essa questão do Sundance que você falou, cara, é isso. A gente botar pra lugares internacionais, entendeu? E ter o reconhecimento que a galera do Brasil tanto quer, tá aí, entendeu? Para as pessoas olharem e falarem, nossa, realmente, dá pra fazer coisas diferentes, né? E eu acho que isso tem uma importância muito grande. O filme, depois eu quero até que você fala a importância que você acha que o filme tem, não só para a população, mas para o mercado. Porque, assim, eu acho que ele tem uma importância muito grande de mostrar isso, que é possível.
Eu acho que a importância é exatamente essa. De mostrar para quem já está na indústria que você não precisa ficar preso naqueles velhos paradigmas. Que você pode criar. A comunicação, no geral... Eu tenho percebido muito isso. As pessoas entram na faculdade nas faculdades de comunicação, nos cursos de graduação, pensando muito no know-how, saber fazer. Mas elas não querem aprender, elas passam 4 anos sem querer entender o que fazer.
Não, eu acho que tem essa questão do que fazer e tem uma questão também de duas coisas. Eu acho que sai duas pessoas. Sai ou a pessoa que tá só na ideia, de tipo, não, eu preciso fazer esse filme, eu preciso projetar isso aqui, precisa estar tudo perfeito. Ou a pessoa que só sabe fazer.
Sim.
E ela não sabe pensar. Dentro dessa pessoa que sabe só fazer, divide mais 2 pessoas. É uma pessoa que sabe fazer e vai fazer uma coisa igual a todo mundo. Ou a pessoa que sabe fazer e ela não vai pensar, ela vai criar uma linguagem própria e vai ficar ali dentro. Mas ela não vai aceitar o outro. E eu acho que é um meio termo, como tudo na vida. É achar um meio termo de, cara, eu sei fazer isso, mas eu tô conversando com esse diretor que é isso. Aonde que a gente consegue se encontrar aqui no meio?
Sim.
Que foi uma coisa que eu até te falei quando a gente tava na reunião, que foi que eu nunca tinha feito um roteiro que não fosse meu. E que eu tava querendo por muito tempo fugir disso, de fazer algo que eu não criei, não veio da minha cabeça. E como é que eu ia encaixar minha linguagem nisso? Como é que eu ia chegar nesse meio termo? Que foi até engraçado isso, assim, eu gravo tudo em detalhe. Ele falou, não, vamos fazer aberto. Eu falei, não, vamos fazer aberto então, vamos aí. E daí chegou e agora a gente tá nesse meio termo, de tipo, cenas abertas, cenas fechadas, e essa mistura da ideia que é muito legal, que é muito bacana. Coisas, cenas, por exemplo, que a gente gravou que eu nunca teria gravado na minha vida. De pés das pessoas andando na rua, tipo, eu nunca faria isso. Ele falou, não, vamos fazer esse pé aqui. Eu falei, não, vamos aí. E eu acho que isso é legal, isso que falta essa troca. E eu acho que falta um espaço para as pessoas trocarem.
Sim.
De sentar e conversar. Pessoas de diferentes idades, diferentes experiências, sentarem e conversarem. E até esse é o objetivo desse podcast, é um pouco disso, assim. Mostrar um pouco de uma conversa entre pessoas, de experiências diferentes, de locais diferentes, de histórias diferentes, pra criar justamente esse contato.
Porque a arte não se cria sozinha, definitivamente. Ainda mais no cinema, no rádio, na televisão. Não se cria sozinha. Então essa troca é muito necessária. E o produto é o melhor possível quando existe essa troca. Por isso que eu rejeito com certeza aquela figura do diretor que fala, não, você não vai falar do meu texto que foi eu que escrevi. O que você acha? Que você tá pensando mais do que eu que escrevi? Acho que não, todo mundo tem que falar. Porque você vai repensar o que você escreveu, você vai repensar o seu plano de direção. Um filme é feito por muitas mãos e você não pode negar isso. Porque se ficar uma mão só vai ficar ruim.
Sim, até porque tipo, essa pessoa que não muda, não arrisca, não aceita a mudança, quando der um problema no set, não vai conseguir adaptar.
É.
Porque vai dar problema. Você pode fazer 1 ano de pré-produção e você vai dar problema quando chegar no set. Porque a luz não vai estar legal, ou o cenário não é exatamente o que você pensava que ia fazer, aquela cena não funciona. Então você precisa mudar.
Você vai ter que estar pronto sempre para recriar.
Exato.
Senão vai ser um produto péssimo.
Bom... Com isso, a gente termina a nossa conversa. Muito obrigado por ter participado.
Obrigado, Lua, pelo convite.
Você é meu primeiro convidado. Tem alguma coisa que você queira divulgar sua?
Acredito que não. A gente falou do livro, a gente falou do filme.
Onde a gente consegue encontrar o seu livro?
Na Livraria Cultura, na Saraiva.
Beleza.
Talvez na Vila, mas não tenho certeza.
Ok. E o filme, a gente vai sair aí, gente. A gente avisa aqui quando sair. Valeu, cara.
Obrigado, Lua.
Esse foi o Café de Artista. Se você curtiu, siga o programa para não perder nenhum episódio. Dê 5 estrelas no Apple Podcast, que ajuda a divulgar o conteúdo. E nos siga no Spotify e Deezer para acompanhar nossa playlist com todos os podcasts do Grupo Prisma. Eu sou Lua Hora e até a semana que vem. Gravação e edição, Lua Hora. Orientação, Alexandre Tondela. Coordenação, Ana Luísa Pereira e Renata Moniz. Realização, Grupo Prisma 2019.